Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
QGCast, mano.
QGCast.
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 Isso mesmo, esse não é somente o meu, mas é o nosso QGCast. Aqui quem fala é o CK.
Aqui quem fala é Melka.
Fala galera, aqui quem fala é o Morfeu.
Legal, hoje nós temos um convidado em especial e eu quero que ele mesmo se apresente. Quem é você?
Oi galera, sou eu, Lucas.
Beleza, Lucas, seja bem-vindo aí ao nosso QGCast. Só para quem está ouvindo saber, o Lucas é um grande amigo nosso e também parceiro aí na divulgação aí do nosso QGCast, do QG Comics também. Hoje nós vamos gravar esse cast e nós vamos falar um pouco sobre O Demolidor, como saiu a segunda temporada. Então nós vamos ter aqui uma conversa, um bate-papo, uma conversa de mesa na verdade. Não temos roteiro, não vamos seguir script nenhum, simplesmente vamos falar o que vier à cabeça. Certo, galera?
Positivo. E não tem como não ficar empolgado depois da primeira temporada do Demolidor. Marvel e Netflix mandaram muito bem nessa primeira temporada. Vamos ver como será essa segunda temporada. Devo admitir aqui que eu ainda não assisti essa segunda temporada, mas estou com boas expectativas e ansioso para ver como ficará essa segunda temporada.
Antes da gente começar, eu quero só agradecer a uma galera que eu conheci essa semana, um pessoalzinho bem bacana, tá? Que é a Bruna, a Vanessa, a Mariane, a Lídia, o Lucas, a Tainá, o Nicolas, a Ingrid e a Catherine. Eu espero que eu tenha acertado o nome dela, porque se eu errar, eu tenho certeza que ela vai me matar a próxima vez que eu vê-la. Esse é um pessoalzinho que eu conheci, uma galera muito gente boa. E são nota 10. Eles estão aí ajudando também na divulgação do nosso QGCast.
Muito obrigado a vocês que estão ajudando aí na divulgação. É nóis.
Você age como se fosse um playground, espanca os valentões com as próprias mãos, joga eles na cadeia e todo mundo te chama de herói. Aí um mês, uma semana, um dia depois, eles estão de volta nas ruas,
tá,
fazendo a mesma coisa.
Aí você
coisa.
Simplesmente manda eles pro necrotério.
Pode apostar que mando.
O que vocês acham desse novo seriado, dessa segunda temporada que vai entrar O Demolidor, entre aspas, versus O Justiceiro?
Eu tenho boas esperanças para que seja uma série muito legal, assim. Eu acho que vai funcionar muito bem, até porque tem histórias, não sei 100% no que eles se basearam para fazer, obviamente, mas a gente sabe que tem histórias em quadrinhos muito boas sobre os dois. Falando do que a gente já viu em trailer, a cena clássica do Demolidor amarrado nas correntes, cara, é muito clássica e ela já funciona nas histórias em quadrinhos.
Olha, só pra deixar claro, eu assisti e garanto, ela é muito boa, é linda.
É verdade, é muito, muito bacana mesmo essa cena.
Deixa eu fazer um parêntese aqui, eu não assisti ainda. O Lucas tinha comentado, tranquilo que a gente viu a cena nos trailers. O Lucas tinha comentado em off, antes da gente começar a gravar, que ele tinha assistido os três primeiros episódios, foi isso?
Foi os três primeiros e foram as coisas mais lindas que eu já vi, por enquanto.
Olha, eu também assisti os três primeiros, cara, tá demais.
Certo, então é mais interessante pra mim que não assisti saber que essa cena já aparece entre os três primeiros.
Entre os três primeiros, isso mesmo.
Beleza, que nem tipo, e acabou a primeira temporada, né? Eles apresentaram todos os personagens, quem é quem. E no começo da série eles já conseguem colocar o Justiceiro, apresentar o personagem muito bem, em coisa de 3 minutos de série. Você já sabe quem é ele. O mais legal é que ele, tipo, não é bem um... não sei se eu posso considerar isso um spoiler. Mas diremos que ele nem precisa aparecer e você já sabe que é ele. Você já sabe quem ele é. E já sabe qual que é a personalidade do personagem.
Eu acho que isso é muito uma característica das séries da Netflix atualmente. Por eles terem um pequeno tempo curto, não é uma série normal como você tem as séries de TV, que tem 20 e poucos episódios, como são umas séries mais curtas, eles não podem enrolar muito, então isso dá uma dinâmica muito boa às séries, e você vê isso em Demolidor, a gente viu isso em Jessica Jones, provavelmente vai ver também no Luke Cage, no Punho de Ferro. Então é uma, vai ser, eu acho que vai acabar sendo uma característica das séries da Netflix isso, apresentar muito rápido o personagem.
No primeiro seriado nós tínhamos o Wilson Fisk, né, como isso. O vilão. Agora, tendo, entre aspas, o Justiceiro, porque no primeiro foi um vilão, e agora no segundo é um herói, meio que para alguns vilão. E o que que vocês acham dessa entrada do Justiceiro na segunda temporada?
Eu acho muito interessante essa entrada do Justiceiro, porque ela vai, na verdade, mostrar um outro lado que a Marvel sempre teve, mas que não era assim tão aberto, tão mostrado. Às vezes o pessoal vê muitos Vingadores fazendo as coisinhas bonitinhas, enquanto a Marvel sempre teve alguns personagens mais pesados, mais densos, com uma história de vida diferente. Pô, a história do Justiceiro é bem louca, assim, a família morrendo e ele buscando, na verdade, a tradução do nome não ficou tão boa pro português, que no inglês é Punisher, ele procura, na verdade, punir. Não é justiça.
Mas então, só te cortando rapidinho, só te cortando rapidinho. No seriado, o que tá interessante é isso. Eles não traduziram. Ficou muito da hora.
Eles estão usando
Punisher. Legal.
Estão usando.
Uau, aí sim, eu não sabia. É um pouco de spoiler, mas é um que passa de boa. Mas, legal.
Até o do Demolidor, eles não traduziram também o nome dele.
Que legal, cara. Legal. Isso é uma coisa legal. Você tá usando os nomes originais, entendeu?
Exatamente.
Foi uma coisa que me agradou muito, cara. Parece que, tipo assim, é porque não existe esse negócio de traduzir nome. A gente vai pegar o nome de uma pessoa e traduzir ele. Eles deixaram o nome dos personagens. Entendeu? Eu achei isso fantástico. Eu acho que a Netflix... Putz, eu acho que precisa de mais Netflix em todos os estúdios. De cinema, deviam colocar mais Netflix.
Sim. Até porque a ideia da Netflix facilita muito, porque os caras não estão amarrados em basicamente nada. Então os caras não têm... Eles vão se preocupar com a questão de views e tudo mais, mas eles não estão preocupados... Eles sempre se preocupam com o resultado final. Eles não têm que se preocupar com disputa, pico de audiência e essas coisas. Então pra eles é fácil. Então eles conseguem amarrar uma história muito parecida com as histórias originais, e ser pesado e ser mais denso a hora que precisa ser mais denso. Então, pô, isso é legal.
A Netflix, ela consegue se aprofundar mais nos personagens. Bem, você assiste a primeira temporada, eles conseguiram criar, mostrar, apresentar mesmo, aprofundar o personagem. Quem é o Wilson Fisk, né? Tipo, de onde ele vem, por que que ele é assim, por que que ele quer as coisas daquele jeito. E em cada episódio ela conseguiu mostrar isso. Aí você cria o personagem que lá no final você fala, puta que pariu, que vilão foda.
Em algum momento vocês conseguiram sentir um carisma pelo Wilson Fisk na primeira temporada?
Eu adorei o Wilson Fisk, cara.
Eu acho que basicamente todo mundo, principalmente ali o comecinho, todo mundo olha ele e fala, pô, que da hora. Tem muita gente que até fala que fica meio dividido ali no comecinho. Pô, será que o cara tá realmente sendo o vilão da história e tudo mais? E mais ou menos isso. Depois que ele vai se consolidar, né, como vilão e tudo mais, a parte...
Cara, na moral, dá vontade de apertar ele, de tão fofo que ele é.
Não, aí são as palavras suas.
Cara, meu...
Esse apertar e fofo é por sua conta.
Não, e sem contar que é uma... Sem contar que é uma puta apresentação, é muito parecido com o Fisk dos quadrinhos e tudo mais. Pô, fantástico, fantástico mesmo.
É um abraço no coração do fã de Wilson Fisk. A Netflix fez uma coisa excelente, cara. Ele, quando criança, realmente é foda.
O que partiu o coração, assim, que eu falei, não gosto mais desse cara, foi quando ele matou o repórter no final, cara. Aí eu achei que foi muita maldade.
Mas ele é mal, cara, mas não é porque ele é mal que a gente não gosta dele. Eu acho que o mais legal na interpretação do cara foi que ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer com que ele fosse mal o tempo inteiro, mas que qualquer cara que curte uma história quadrinha, ele vai curtir um bom vilão. A Netflix já conseguiu nesses dois seriados que ela tá fazendo junto da Marvel, mostrar que ela sabe trabalhar vilões. Ela sabe criar aquela coisa de você criar uma empatia pra depois falar, mano, esse cara é muito ruim, por que que eu gosto desse cara? Não, eu não posso gostar desse cara, ele é ruim. Ele é do mal, ele é bandido. Ele não é um carinha legal.
Eles trabalham muito bem os vilões nas séries, que é uma coisa que talvez eles não trabalham tão bem nos filmes, por exemplo, dos Vingadores. Mas nas séries tá perfeito, entendeu? Tanto o Killgrave quanto o Fisk, pô, são fantásticos, cara.
Você alguma vez já se questionou, Frank?
Nem por um segundo.
Jura? Jura? Você nunca pensou por um segundo? Porra, eu matei um ser humano.
Tá sendo muito generoso.
Um ser humano que fez muitas coisas idiotas, talvez até perversas, mas que tinha um pequeno traço de bondade. Talvez só um pouquinho, Frank, mas tinha. Aí você aparece e aquela pequena centelha é apagada para sempre.
Eu acho que você tá errado.
Em qual parte?
Em tudo. Eu acho que não tem nada de bom na escória que eu elimino.
E como você sabe?
Eu sei.
O carisma maior será por quem? Justiceiro ou Demolidor?
Eu acho que vai ficar meio dividido, cara, porque são dois... Um é um herói mesmo, acho que o Demolidor é um herói, e o Justiceiro a gente bota aí na categoria anti, não sei. Eu não acho que ele faz ruim, mas ele faz o bom de uma maneira ruim. Mas
são modos diferentes de encarar a vida. Eu acho que essa vai ser. Isso é um pouco a questão quase de a pessoa enxergar um jeito diferente na vida, no caso dele. Ele é um cara que, como a gente falou, pra quem escutou o nosso QGCast lá do Guerra Civil, o Justiceiro, ele é basicamente um cara que tá ali, que ele quer chegar ao fim, e não importa quais são os meios pra chegar nesse fim. Foi uma coisa que a gente tinha comentado mais ou menos do Tony Stark na época. Então, ele é mais ou menos esse cara, entendeu? Se o fim dele é matar todo mundo, ele vai matar todo mundo, entendeu? Os meios, na verdade.
Ah, eu não sei, mas eu acho que a Netflix, ela consegue criar essas carismas. Eu acho que até o cara que odeia o Justiceiro vai assistir a série e falar: nossa, cara, como ele é lindo, que foda.
É, não vai ter muito... Porque os dois, na verdade, eu vejo herói. Eu não acho ele tanto um anti-herói. Eu só vejo que ele precisa de punir, ele precisa fazer as coisas certas, só que é o que ele fala num dos trailers também. Como eu não vi a temporada, eu sei que isso é trailer a gente pode falar. Ele fala que, ao contrário do Demolidor, quando ele pega alguém, esse alguém não volta. E existe muita lógica nisso. É uma polêmica enorme nesse meio heróico, vamos dizer assim, que é meio que... Vamos falar da outra editora. A questão de Batman e Coringa, que o Batman já tem matado várias vezes.
Eu sabia que ele ia falar do Batman, eu
entendeu?
Tinha certeza que ele ia falar do Batman.
Spoilers pra semana
esperando.
Agora. Faz parte. Mas é a mesma ideia, quando você vê um justiceiro, fazer o quê? Meu, eu não vou deixar que um vilão continue matando alguém, matando pessoas, sendo que eu posso matar ele e acabar com essa situação. É que assim, de novo, eu vou pro lado contrário ao de todo mundo, de certa forma. Então eu acho assim, eu vou curtir muito o Justiceiro, porque eu acho que tem que resolver alguns problemas. Alguns problemas, eles têm que ser resolvidos. Nem que você tenha que matar pra isso.
Ah, olha só o que nós temos aqui.
Eu acho que a ideia, mais ou menos, é o que eu tentei passar, que é o que a gente viu aí no meu core falando, que é mais ou menos essa ideia de, tipo... O Justiceiro, ele vê os vilões como caras que, tipo, não, esse cara não merece uma segunda chance. Porque se eu dar uma segunda chance, ele vai fazer merda de novo. E mais pessoas vão morrer. Então, pô, é quase um julgamento, ele faz quase um julgamento ali.
O problema é esse, ele não confia mais numa segunda chance.
Na humanidade, na verdade, ele perdeu o senso de humanidade. Ele acha que uma pessoa que tem coragem...
É isso mesmo.
O sangue frio de matar ou até mesmo estrupar uma criança não merece viver. Por que que ele vai ter uma segunda chance? Você acha que o cara não vai fazer isso de novo? Porque ele fez uma primeira, por que que ele não vai fazer a segunda? Então o cara vai lá e acaba com o problema. Ele resolve de uma vez.
Basicamente é isso mesmo.
Ao contrário do Demolidor, que acredita que essa pessoa ela possa ser reabilitada novamente à sociedade.
É, eu acho que esse é o grande X da questão de ser herói, né? É aquele senso, tipo... A gente tem várias pessoas, tipo, você pega o Batman, pega o Capitão América, você pega essas figuras assim, que acreditam na humanidade. O cara pode ter sido diabo, mas não, ele pode mudar. E o Justiceiro pode mudar o cacete, e mete um tiro na cabeça do cara.
A gente vê o Demolidor agindo assim, inclusive com a Elektra, né? Sim. Em muitos momentos ele age do mesmo jeito, de tipo, ah, não, eu vou dar uma segunda chance, mais ou menos essa
acho coisa. Que isso é uma maldição de super-herói, eles têm essa mania de segunda chance.
Eu estou curtindo muito anti-heróis e vilões, que eles não ficam com essa de, ah, pode ser que o cara... Pode ser, mas até ele vai matar mais gente? Vai arriscar?
Sei cara, mas uma coisa bacana, eu não vou dar spoiler, mas na segunda temporada, logo no começo... Já deixa bem claro essa questão que a gente está discutindo. Eu acho que tem um diálogo muito bem estabelecido entre Demolidor e Justiceiro, que eles conseguem definir isso. Tipo, um retruca na cara do outro. Um tem argumento com o outro sobre essa questão, matar ou não matar. E eu achei isso muito foda, foi sensacional.
Olha em volta, Vermelho. Essa cidade fede, é um esgoto. Ela fede a merda e esse fedor tá impregnado no meu nariz. Eu acho que esse mundo precisa de homens dispostos a tomar decisões difíceis.
Não, isso é um monte de besteira, Frank! E você sabe
disso! Você não consegue, você bate. E eles levantam, eu bato e eles ficam no chão. Pra sempre. Eu garanto que não retornam às ruas e eu me orgulho disso. E responde...